porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, irmãos. Que o Senhor seja engrandecido, exaltado. Louvamos o Senhor. A Bíblia diz: entrai pelas suas portas com hinos de louvor, né? Está correto. Estamos aprendendo cada dia a conviver e a viver com Deus. Até a questão de culto, como devemos nos apresentar ao Senhor, né? Com que nos apresentaremos ao Senhor? Deve haver, logicamente, toda uma vida diária. A vida da igreja não está restringida a essas 2 horas, 3 horas que nós passamos aqui, mas nós nos apresentamos diante de Deus em louvor. Está correto? Corretíssimo, né? A Bíblia diz, né, que nós devemos entrar pelas suas portas com hinos de louvor. Nos apresentamos assim, engrandecendo o nome do Senhor. Temos a liberdade de expressar gratidão, louvor, adoração. Temos liberdade de que o ministério da palavra possa fluir. Temos liberdade de alguém vir e clamar por ajuda diante de Deus, socorro. Enfim, louvado seja Deus que existe essa liberdade em cultuarmos ao Senhor, né? Graças a Deus. Em tudo nós estamos aprendendo, irmãos, em tudo. Por mais que possamos caminhar longos anos, realmente sempre estaremos aprendendo, sempre o Senhor estará nos segredando coisas que nós precisamos aprender. O povo de Deus tem que ser um povo treinado, tem que ser um povo realmente que possa crescer. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Veja, a graça é uma dispensação de Deus. O conhecimento nos traz o saber do coração de Deus. Ninguém pode avançar se não conhecer. Como é que você, quando era menor, garoto, se relacionava com seu pai? À medida que você foi crescendo, você foi o conhecendo melhor. Então, o teu relacionamento deve ser compatível à idade que você tenha. Nós não podemos ficar para trás. Assim é com Deus. O tempo que caminhamos, nós temos que conhecer o Senhor, continuar conhecendo, até que Ele nos chame. Embora a sua grandeza é extrema, e Ele nos tem dado a eternidade para o conhecermos. O que é a eternidade? O que é a vida eterna, melhor dizendo? Então, ó, a eternidade que existe, existe a eternidade. Mas se é que eu posso empregar o que eu vou dizer agora, será que eu posso dizer que se ela foi feita, será que nós podemos dizer que a eternidade foi feita? Porque se ela é eterna, será que ela foi feita? De alguma maneira ela existe. E há uma razão por que ela existe. Veja a grandeza de Deus. A vida eterna foi feita, ou existe, para que nós possamos conhecer a Deus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou a esse mundo, e nós testificamos que Ele é o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E Deus está nos criando. A Bíblia diz que nós estamos sendo criados como filhos de Deus em verdadeira justiça e santidade. Embora nascemos um dia dos nossos pais, mas agora nascemos do Senhor e existe uma criação. Deus está nos criando, gerando dentro de nós a sua natureza. Você agora tem a natureza de Deus. E agora o Espírito Santo tem governado as nossas vidas para esse conhecer, né, esse aumento de Deus. Veja como é verdadeiro. Abre em Oséias, capítulo 11. Obrigado, irmão Benedito. Oséias, capítulo 11, verso 1, diz: todos acharam? Amém. Quando Israel era menino, quando Israel era menino, eu o amei. Veja, interessante, né? Israel era um povo. No entanto, aqui ele é tratado como uma pessoa. É assim que Deus se relaciona com a sua igreja. Embora sendo nós muitos, mas o Senhor, ele nos trata como uma pessoa. Então, quando Israel era menino, eu o amei. Esse menino aqui tem muito significado, irmãos. E eu destaco um. Claro, num tempo longínquo, passado, milênios, né, podemos dizer assim, o conhecimento de Israel acerca de Deus era um conhecimento pequeno. Por isso que era Israel menino aos olhos do Senhor. Ele era menino porque eles conheciam, ouviram, contemplaram as obras gloriosas que Deus fez. No entanto, Deus queria que eles crescessem para que o próprio Deus se fizesse ainda muito mais conhecido deles. Então, quando ele diz, e do Egito chamei o meu filho, do Egito chamei o meu filho. Então, veja, Deus tratava Israel como filho. E quando Israel era menino, nós podemos, com toda a segurança, pontuar aqui. Quando Israel era menino? Que tempo da história que Israel era menino? Quando? Em tempos passados, quando ainda eles estavam no Egito. Eles tinham saído de Canaã e subiram até o Egito. Então, eles passaram 400 anos, 430, 400 anos, no Egito. Se multiplicaram muito, 70 almas, se não me engano, 70, 73 almas, subiram de Canaã para o Egito com Jacó. E agora eles se multiplicaram e se tornaram mais de 1 milhão de pessoas. No entanto, o conhecimento de Deus era um conhecimento raso, pequeno. Por isso o Senhor diz, quando Israel era menino, nos tempos do Egito. Nesse tempo, eles não conheciam a Deus como Deus queria ser conhecido. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Olha só. Quanto mais o Senhor queria atraí-los para si, mais eles se iam da sua face. O que é esse se ir da sua face? É não atentar unicamente para Deus. O que eles faziam? Eles sacrificavam a Baalins. Baal significa Senhor, não o Senhor, né? Baalins, senhores no plural, eles sacrificavam a outros deuses. E por isso eles se iam da face do Senhor e o conhecimento de Deus na vida deles sofria um atraso. Logicamente. E queimava o incenso às imagens de escultura. Todavia, veja o amor de Deus. Eu os ensinei a andar. Você que foi pai já, de criança pequena, você lembra quando você ensinou teu filho a andar? Você lembra quando ele começou a dar os primeiros passos? Você lembra quando ele ainda se agarrava, né, nos móveis, no sofá ali, que não sabia, não tinha equilíbrio ainda? Dando os primeiros passos, você esperando ele com os braços abertos que ele viesse? Sabe, irmãos, Deus é Pai. Aliás, só Deus é Pai. Por isso que a Bíblia diz, bendito o Deus e Pai. Deus é Pai. Nós somos pais de nome emprestado. Porque Pai mesmo é o Senhor. E assim como ele teve um filho que ele considerou o povo de Israel era o seu filho. Então ele diz, eu os ensinei a andar. E Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Porque quanto mais ele chamava o seu povo, mais eles se iam da sua face, mais eles serviam outros deuses, mais eles queimavam incenso a outros deuses. Por isso, eles não conheceram o Senhor como era desejado pelo coração de Deus. E por isso, infelizmente, todos pereceram no deserto. O Senhor os tirou com mão forte do Egito, está escrito. E além do mais, fez justiça perante aquele que os escravizava, que era Faraó no tempo. As pragas que vieram era o juízo de Deus na terra do Egito perante a face de Faraó por todos os 430 anos de opressão, de maltrato, de tudo que Faraó fez para o povo do Senhor. O Senhor os tirou com mão forte do Egito, colocou eles no deserto, para que agora eles fossem libertos do Egito, aprendessem a obediência. Mas, infelizmente, nós conhecemos a história e sabemos o quanto eles não progrediram, não avançaram, né? Infelizmente. No entanto, os que nasceram de 20 anos para baixo, e dois homens que saíram de lá, Josué e Caleb, entraram na terra prometida, isto é, a Canaã que eles haviam saído. E agora, eles se multiplicaram novamente, a distribuição das tribos, as 12 tribos, né, que haviam, que saíram do lombo de Jacó, eles se multiplicaram muitíssimo. E ali, irmãos, continuou o desejo do coração de Deus de ser conhecido. Deus sempre quis ser conhecido. Se você colocar isso no teu coração, pensar, né? Deus sempre quis ser conhecido. Irmãos, não existe outra coisa maior de interesse do nosso coração do que aplicarmos o nosso coração em conhecer o Senhor. Por isso a Bíblia diz, né, para nós, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. A profecia de Ezequiel, abra em Ezequiel 47. Essa palavra, irmãos, ela fala profeticamente de tempos que fecha todo o período, inclusive o nosso, dessa dispensação do conhecimento de Deus. Embora um povo todo praticamente, sempre Deus guardou um remanescente, né? Sempre o Senhor guardou um remanescente. Mas o Senhor sempre teve desejo de ser conhecido em todo o tempo. E profeticamente ele deixou aqui, mostrado nessa profecia, no capítulo 47 de Ezequiel. Verso 1 diz: Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas. Águas, como já falamos para os irmãos, na palavra de Deus, elas estão contidas em vários contextos, né? Água, em momentos, elas aparecem como a palavra de Deus. A lavagem da água pela palavra. Então, dentro do sentido água, palavra, então, ela, nesse verso que citei, ela está no sentido de palavra. Água também no sentido do Espírito Santo. E aqui, irmãos, águas, é importante dizer isso para os irmãos, para seguir o raciocínio, está no sentido de conhecimento de Deus, de dispensação da vida do próprio Deus. Então, siga nesse raciocínio. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Por que fala do Oriente, né? Porque tudo começou lá, irmãos. Tudo começou. Jerusalém, região, Judeia, Samaria. Tudo começou naquelas regiões. As águas saíam daquele lugar. Anteriormente, até mesmo a exclusividade do povo que entendiam o sentido dessas coisas, que eram o povo judeu, que a exclusividade do conhecimento e da salvação era somente para eles, né? Agora já não é mais. Nós sabemos que o Senhor tem estendido esta tão grande salvação, judeus e gentios, após Cristo. No entanto, as coisas começaram no Oriente. Por isso que as águas, a sabedoria, o conhecimento, começaram naquelas regiões. E há uma observação do Senhor Jesus que Ele continua nos mandando olhar para lá, irmãos. A videira, né? A videira que representa o povo de Israel, ela deve ser observada. Ela deve ser observada por nós até hoje, certo? E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Então veja, siga a visão que Ezequiel teve. Ele viu um homem com um cordel de medir na sua mão. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Eu penso que esse tempo era lá, o tempo que nós lemos ali em Oséias. Águas, conhecimento de Deus, no tempo que Israel era menino, as águas batiam pelos tornozelos. O conhecimento de Deus era um conhecimento raso. Embora eles viram as grandiosidades das obras de Deus, no plural, o Senhor falou isso, né? O profeta Moisés narrou isso, dizendo que o povo do Senhor tinha conhecido o Senhor pelas suas obras, mas pelo seu nome ele não tinha sido perfeitamente conhecido. Nesse período, dentro da visão de Ezequiel, as águas davam pelos tornozelos. Era um conhecimento raso de Deus. Era um conhecimento pequeno. Por isso que Israel era menino. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Verso 4, e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Agora o conhecimento do Senhor aumentou, certo? E havia também, irmãos, já naquele tempo, e que nós devemos lembrar e testificar que a vontade de Deus é ser conhecido pela dispensação dos séculos, que Abacuque profetizou também, dizendo, assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da sua glória, da glória de Deus, há de encher toda a terra como as águas cobrem o mar. Tem até um canto que nós cantávamos antigamente, né? Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da sua glória há de encher toda a terra, diz o Senhor, diz o Senhor. Esse é para os mais antigos, né? Os mais novos acho que não conhecem. Benedito conhece esse cântico, né? Essa profecia, ela é vigente. Assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória de Deus, a glória de Deus agora na face de Jesus Cristo, explicada pelo Espírito Santo, há de encher toda a terra, porque toda a terra verá o Senhor. Não tenha dúvida disso, certo? Então, esse nível de conhecimento de Deus através dos séculos veio subindo. Na visão de Ezequiel, ele viu um homem com um cordel de medir e mediu esse homem e mediu as águas como um rio, que saíam do Oriente, e que essas águas que representam, irmãos, o povo, esse homem representa o povo, a água representa sabedoria, entendimento, compreensão, conhecimento, mas esse homem representa o povo de Deus, esse homem que está sendo medido. Então, o conhecimento de Deus, numa altura dos séculos, dava pelos artérios, pelos tornozelos. Agora, pelos joelhos, na segunda visão, na segunda medida. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. O nível da água foi subindo. Eu penso que as águas pelos lombos é quando já estamos nos aproximando, ou o povo estava se aproximando da vinda do Senhor Jesus. Da vinda do Senhor, vocês vão entender isso. Da vinda do Senhor Jesus. Essa terceira medida é próximo da vinda do Senhor Jesus. Então, a primeira medida, tornozelos. Segunda medida, joelhos. Terceira medida, lombos. O que são essas medidas? Pergunto. Conhecimento. O que representa esse homem? O povo de Deus. É isso aí. Verso 5. E mediu mais 1000. Aqui diz agora. E era um rio. Esse rio é o conhecimento de Deus, irmãos. Um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Olha que bênção. Águas profundas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Que tremendo. Aqui, quando chega em Cristo, a quarta medida é estabelecida em Cristo. A Bíblia diz, acerca de Jesus, porque foi e é do agrado do Pai que toda a plenitude em Cristo habitasse. Amém, irmãos? Amém. Toda a plenitude de Deus não habitou em tempos passados. Nem na primeira medida, nem na segunda medida, nem na terceira medida. Mas em Cristo, toda a plenitude de Deus foi dispensada na vida do Filho de Deus. Toda a plenitude. E nós encontramos versos, irmãos, para esse homem que representa a igreja, por exemplo, a Bíblia diz que a multiforme e a sabedoria de Deus se encontra onde? Onde se encontra a multiforme sabedoria de Deus? Na igreja. Na igreja. E a igreja o que representa? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja representa a vida de Deus aqui na terra. A igreja representa a continuidade da dispensação do conhecimento de Deus. Por isso que a igreja é um corpo formado por muitos membros, do qual Cristo é o cabeça. E nunca, em nenhum outro tempo, irmãos, foi dispensado da parte dos céus, do coração de Deus, tanto desejo, tanta vontade, tanto querer que Ele, Deus, fosse conhecido, exceto nos dias da vinda do Filho de Deus. Ele veio, ele revelou coisas que em nenhum outro tempo os homens viram ou ouviram. Moisés profetizou dele dizendo, o Senhor levantará outro profeta semelhante a mim. Ele falava de Jesus, tudo prefigurava o Senhor. O sacrifício prefigurava o Senhor, quase derrubei de novo, irmãos. Quarta vez, né? Tudo prefigurava o Senhor. A lei prefigurava a vinda do Messias. Tudo, tudo. Aquele animal que tinha que ser imolado, não tinha que ter defeito, ele representava o Senhor Jesus. O sacrifício que séculos depois aconteceria. E tudo isso aconteceu. O Senhor Jesus veio. Essa quarta medida agora foi estabelecida em Jesus Cristo. E incrivelmente, irmãos, de maneira gloriosa, tremenda, o Senhor estabeleceu a igreja. Para que agora, pela igreja, essa multiforme e esta sabedoria fosse conhecida dos principados e potestades, fosse conhecida. Hoje a igreja ela não está na sua identidade como deveria estar. Hoje a igreja ainda está oculta. Porque a igreja não é um sistema religioso. Porque a igreja não é Babilônia. A igreja é um povo tirado de Babilônia, tirado do Egito, um povo separado. Por isso que a palavra igreja significa os tirados para fora, tanto do sistema religioso quanto do mundo. É um povo pequeno, simples, humilde, mas que o Senhor depositou sobre eles a continuidade dessa dispensação que vem do céu, irmãos. Imagine. E por que fala que eram águas profundas que não se podia passar andando? Porque nós temos, então, compreensão da vida da igreja. Veja, na igreja, todos os filhos de Deus têm uma função específica, como um corpo, né? Um corpo. Dentro da sabedoria de Deus, ele trouxe esse entendimento para Paulo, que recebeu inicialmente essa revelação, a vida da igreja como um corpo, sendo uma unidade, o corpo é uma unidade, porém feita de o agregamento de muitos membros. Certo? E nós vamos... Meu Deus, eu me impressiono, porque tudo está perfeitamente no seu devido lugar, detalhadamente pelo Senhor. Então, quando um homem está nadando, imagine você um homem nadando, ele está sobre as águas. Na Bíblia, o que representa as águas? Ou a água? Lá em Apocalipse também há um sentido. Por isso que nós temos que ler o contexto, né? Nesse contexto que eu vou dizer, águas também representam povos. Povos. Então, a igreja, ela, embora ela está, deve estar mergulhando no conhecimento de Deus, mas ela caminha sobre os povos, irmãos. Porque existe distinção. Por isso que é um povo tirado para fora. Por quê? Porque aqui, nas águas ou nos povos, aqui existe um curso chamado o curso deste mundo, do qual Satanás é o príncipe deste mundo. Ele que determinou, segundo a concupiscência que existe no coração do homem, explorando as concupiscências, ele estabeleceu tradições, desejos, afazeres. Isso se chama o curso desse mundo. A igreja, ela é tirada para fora. Ela sai do curso desse mundo. Então, ela está no mundo, mas ela não participa dele, porque ela não anda segundo o curso desse mundo. Ela anda segundo os preceitos da palavra de Deus. Ela anda segundo os estatutos de Deus. E esses estatutos são plantados e implantados, inseridos dentro, no espírito, no coração do homem, para que onde ele for, ele leve consigo a vida de Deus. Isso é a natureza de Deus. Isso diz respeito a uma profecia que já está se cumprindo, já tem se cumprido em nós, em tantos irmãos que estão no mundo. O Senhor disse: escreverei as minhas leis no seu coração, não em tábuas de pedra, quando Israel era menino, mas estabelecerei as minhas leis nos vossos corações, e trocarei os vossos corações, ele disse. E não ensinará cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão diretamente, porque eu vou escrever as minhas leis. O que são as leis de Deus? O que fala as leis de Deus? O que explica as leis de Deus? O caráter do conhecimento do próprio Deus, irmãos. Nós estamos conhecendo Deus de dentro para fora. É assim que nós estamos conhecendo Deus. Deus está saindo de dentro de nós para fora, irmãos. Nós estamos recebendo, como era no tempo da lei, que se lia a lei: não matarás. O homem matava. Não matará. Não posso matar. Não vou. Não tem como matar. Se eu matar, eu estou errado. O homem andava tão errado, tão distante, tão fora dos princípios de Deus, que a lei, os mandamentos era só não, não, não. Porque no coração dele ele não tinha mais freio. Matar, roubar, adulterar, para ele, Ele perdeu os sentidos. Ele tinha perdido os seus sentidos. O homem entregue a si mesmo, irmãos, é a desgraça que existe. Ele não tem freio. Ele não tem senso. Ele não tem pesar. Não existia não no coração do homem. O Senhor deu a lei lá quando Israel ainda era menino, para que houvesse freio, para que houvesse não, não matarás, não, 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 não. O não trabalhava agora a consciência. A consciência do homem trazia peso, porque ele não podia, porque Deus havia falado, não pode fazer isso. Era como Deus trazendo o povo a uma reflexão, trazendo a um princípio. Porém, a lei não sarava. Ela não curava a pessoa. Ela trazia freio somente, mas não tinha como curar, porque o mal estava dentro. Então, o Senhor disse no seu coração, eu vou arrancar esse coração dentro deles e eu vou colocar o meu coração. Vou colocar as minhas leis. Vou colocar a minha natureza. Vou colocar dentro deles como eu sou. Vou colocar dentro deles. Irmãos, que Deus que pode fazer isso, senão o nosso Deus? Novo concerto, envelheceu o primeiro, está escrito, né? O Senhor falou e fez. Agora, quem se converte ao Senhor tem as leis de Deus todas imprimidas dentro de si. Então, quando ele tem isso, automaticamente, em milésimos de fração de milésimo de segundo, ele sai do mundo. Aquelas leis que estavam escritas dentro de si, que era a sua vida, o seu prazer, o seu gosto, o seu querer, passa a não ter mais. Agora ele passa a viver aquilo que Deus plantou dentro dele. Eu estou falando de crescimento espiritual, irmãos. E isso não poderia ter acontecido antes. Porque o povo estava vendido, morto para Deus. Eles não conseguiam obedecer a Deus. Escute, sem natureza divina, o homem não consegue obedecer a Deus. Porque é um peso para ele. É um peso. Se falar de algum texto da palavra de Deus, ele tem um milhão de textos já na sua cabeça, de argumentos, né? De argumentos próprios, combatendo contra. Porque ele não diz o amém. Para se dar o amém, aquilo que se ouve já deve estar dentro de você. Claro. Jesus Cristo é o Senhor. Por que que diz amém? Porque nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. A sarinha ficou quieta, né? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Jesus Cristo está aqui. Glória ao Senhor, porque Ele é bom. Por que que nós damos amém? Por que que você dá amém? Por que que você dá amém? Por que que você dá amém? Por quê? Porque já está dentro de você o conhecimento da vida que você está ouvindo. Você não deve dar amém para tudo. Não deve dar amém para tudo. Você tem que dar amém para aquilo que testifica dentro do teu coração. As leis de Deus são as mesmas dentro do meu coração, do teu coração, de uma pessoa que está lá no Japão, lá na China, lá na Austrália, lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, em qualquer parte do mundo. O Espírito Santo é poderoso para implantar todo o caráter de Deus dentro de uma pessoa. Nós podemos falar a palavra de Deus aqui, ele dá amém lá, porque está escrito dentro do seu coração. Esse é o novo concerto. Isso não poderia ter sido estabelecido antes, irmãos. Porque Deus pacientemente vem trabalhando com o seu povo através do seu Espírito. Aleluias! Glória a Deus! Por isso que são águas profundas. Essas águas profundas naquele homem que estava nadando. O homem representa o povo de Deus. Quando chega em Cristo, Deus quebra toda a exclusividade que tinha, que era somente os judeus. Agora, de judeus e gentios, outra gente, no plural, outras gentes. A exclusividade era somente, singularmente, povo de Israel, povo hebreu, somente eles. Agora o Senhor quebra essa exclusividade. A misericórdia do Senhor faz com que entre, irmãos, muita gama de gente. Os gentios eram muito mais em número do que o povo hebreu, o povo de Israel. E agora, desses dois povos, lá na cruz, há 2000 anos atrás, o Senhor quebra essa inimizade, essa exclusividade, e desses dois povos faz um povo só, judeus e gentios, mas dá um nome a eles, corpo de Cristo, ou igreja. Você não ouve a palavra igreja no Velho Testamento. Quando Deus se relaciona com o seu povo, povo de Israel, os hebreus, povo de Israel, os hebreus, povo de Israel, você não ouve a palavra igreja. Você ouve a palavra igreja no Novo Testamento, porque a igreja é composta de dois povos, judeus e gentios, que agora não são mais dois, são um só. E agora o Senhor estabelece a igreja. É essa igreja que vai nadar. Ela vai nadar, irmãos. Porque na igreja todos os membros têm a sua função específica. Você já viu um homem nadar, né? Quando ele está nadando, os braços estão mexendo, as pernas estão mexendo. Se ele sabe nadar certinho, movimento de cabeça, respiração, tanto a respiração como todos os membros estão funcionando. Por isso que na igreja, irmãos, Deus reparte, ou Deus, podemos dizer assim, se reparte, né? Porque cada particularidade que nós temos de Deus, seja ministério, seja dons, seja o ministério comum de todos os santos, tudo isso é uma particularidade de Deus em cada um. Por isso que você é importante. Por isso que ninguém que é acrescentado na igreja deixa de ter a sua função. Todos têm uma função específica que, somada à função específica da vida do outro, faz o funcionamento do corpo. Né? Isso, simplesmente assim. Para que será isso, irmãos? Vamos continuar lendo. Verso 6. E disse-me: vistes isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para as margens do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores. Olha aí, ó. O que representa isso? De um e de outro lado. Quer dizer, irmãos, que esse conhecimento cresceu. O povo cresceu. A árvore representa pessoas, né? Pessoas. Agora, esse rio, as margens do rio, onde a água, há vida. Onde há água, há vida. Onde não há água, uma prova clara, nós vemos aqui, né, no nosso próprio país, Nordeste, infelizmente, naquelas regiões não chovem, por isso que é o Agreste, por isso que é o Sertão, por isso que as pessoas, infelizmente, eles sofrem. Por quê? Porque não tem chuva regular. Não tem chuva em abundância. Não tem água. Não tendo água, não há vida. Mas tendo água, tem vida? Então, veja. 6 de novo. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores. Aleluias! Agora, irmãos, quantas centenas de centenas de centenas de centenas de irmãos que nós temos. Sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus tem atingido a vida deles. Graças a Deus. O Salmo 1 lá diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Depois, pois será como a árvore plantada junto a... Que lindo isso, né, irmãos? Tudo está certo, tudo está muito perfeito. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Esse ribeiro significa conhecimento de Deus. O conhecimento liberta as pessoas da morte. Há muitas árvores infrutíferas. Isso significa pessoas que não conhecem a Deus. Mas ao momento que elas se curvarem diante de Deus, o Senhor as transporta para junto a esse ribeiro. E eles passam agora, irmãos. Eles são plantados, então as suas raízes estão na casa do Senhor. As suas raízes começam a sugar agora da sabedoria, do conhecimento. Isso é vida, irmãos. Eles começam a florescer, os galhos, as folhas, e eles dão o seu fruto na estação própria. E diz a palavra, e tudo quanto eles fizerem, prosperará. É isso. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Desce onde essas águas saindo de lá? Irmãos, o que é esse deserto? O que é o deserto? O deserto tem água abundante? Não. Tem vida? Não. Não, não tem vida. Nasce... tem ribeiros? Não. O que representa esse deserto? O coração do homem, os povos. As águas saíram de lá. Veja. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram onde? Entram onde? No mar. Que mar? O que representa o mar? Vamos lá, até mostrar para os irmãos. Vamos achar o texto aqui. Abrem Apocalipse, todos nós temos que achar para ler. Apocalipse, nós vamos voltar aqui. Me ajudem a achar aqui. Apocalipse... 16, deixa eu ver aqui. Quem achar antes, me avisa aí. Deixa eu ver. Isso, exato. Obrigado, irmãos. Veja, Apocalipse capítulo 17, verso 15, confirmando que águas são, veja o que são águas. E disse-me, verso 15, Apocalipse capítulo 17, diz, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações, e línguas, certo? Então, testificamos que estas águas são povos, nações, línguas, pessoas. Volta para Ezequiel. Verso 8. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar... as águas tornar-se-ão saudáveis. Aleluias, irmãos. Glórias ao Senhor, porque isso aconteceu também conosco. Nós éramos esse deserto, infrutíferos, totalmente no coração, porque nós estávamos andando segundo o curso desse mundo. Mas quando essas águas, como é que inicialmente essas águas entraram no nosso coração? Como é que ela entra no coração do homem? Qual é a primeira porta a ser ou comporta, né, para ser aberta para que essas águas desçam até o lugar deserto? Essa porta se chama arrependimento. Quando o homem se arrepende, ele é convencido pelo Espírito Santo que ele é pecador, que ele precisa do Senhor. Então, é como que se abrisse uma porta no seu coração e essas águas começam a entrar. E por onde ela passar, irmãos, ela trará vida. Ela vai sarar o coração da pessoa. Veja, então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que... toda criatura vivente que passar por onde quer que entre esses rios, viverá. Aleluias. Acho que vocês não estão seguindo a mensagem, não é possível. Meu Deus! E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Aleluias! Peixe, qual é o símbolo da tua vida? Nós não somos também comparados com peixes? O que que o Senhor disse para Pedro quando convocou a Pedro? Vinde após mim, que eu te farei pescador de homens. Pedro era pescador, não é pescador, pescava peixe comum. Agora o Senhor falou, eu vou te fazer pescador de homens, comparando o homem com o peixe. Então, irmãos, quando essas águas, que é o conhecimento de Deus, a vida de Deus, entra na vida de uma pessoa, ela se torna, pelo poder da palavra de Deus, um filho de Deus. Um filho de Deus. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Aleluia. Os pescadores estarão de pé junto dele. Olha aí, ó. São os ministérios que Deus levanta, né? Estão com o Senhor, junto do Senhor. Desde Elgedi até Elglaim haverá lugar para estender as redes. Não será uma pesca de caniço, irmãos. Não, no dia do Pentecostes, não foi uma pesca com um anzol de caniço, com uma linha só. Foi uma pesca de rede, como está escrito aqui, né? Naquele dia, estavam reunidos em Jerusalém para a festa de Pentecostes. E ali o Senhor envia o Espírito Santo. E naquele dia, quantas almas foram salvas? 3 mil almas foram salvas. Por quê? Porque essas águas entraram, chegaram até ali. Isso é pescar de rede, no lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Aí diz, mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Nós estamos compartilhando lá na casa do irmão Adoel essa palavra. Entendemos o que é esse charco. O charco não é um rio. O charco é uma porção d'água que, ao sair do sol, a tendência é secar. O peixe pode até ficar ali, dependendo do peixe, né? Num charco. Mas, à medida que a água for secando, ele vai morrer, certamente. Então, não tem, irmãos, como ter continuidade desta vida a não ser junto ao rio, junto do corpo de Cristo. Você não tem vida sozinho. Isso já temos falado desde o começo, há 30 e poucos anos. Eu, pelo menos, há 30 e poucos anos. Isso já é falado de séculos. Não tem como ter vida sozinho. Ah, eu e minha casa, também em casa, nós congregamos, nós cantamos, nós oramos e tá bom. E a igreja? E os irmãos? Você sabe, nós vamos ler aqui, irmãos, depois, algo que vai nos ajudar ainda mais, porque todo esse conhecimento de Deus necessita do agregamento dos irmãos. Sem isso, tanto os que ficam de fora têm prejuízo, como nós que perseveramos temos prejuízo. Quando uma pessoa é acrescentada na igreja, lá, interessante, né? A pessoa diz, puxa, eu precisava de vocês, eu achei essa comunhão tão gostosa e tal, tal, tal. Não, amém por isso, mas a Bíblia mostra que os que já estavam é que tinham necessidade do que chegou. Diz ou não diz? Deus acrescenta no corpo aos, no plural, aos que tinham falta daquele que está sendo colocado. Porque, irmãos, é essencialmente necessário o agregamento dos irmãos para que a dispensação do conhecimento de Deus seja plena entre os irmãos. Nós não vamos compreender a pessoa de Deus, a vida de Deus, o conhecimento de Deus sozinhos. É verdade. É com todos os santos. Esse fracionamento das igrejas É uma coisa terrível. Terrível, infelizmente. Todo mundo perde, só o diabo que ganha. Sendo que, dentro daquilo que Deus estabeleceu, deveria ser um povo só. É um povo só, na verdade. Né? É um povo só. É um povo só. Mas essa divisão, todo mundo perde. Todo mundo perde, irmãos. Todo mundo perde. Nós vamos ler aqui. Então, o que é um charco? Um charco é uma porção somente d'água fadada a secar pelo sol. Certo? Um rio pode vir o sol, porque o rio ele tem uma fonte. Né? Quem é essa fonte? O rio são o excesso da água que jorra. O rio é o excesso da água que jorra da fonte. Certo? Um rio sem fonte não é rio. Ele vai correr para algum canto, e geralmente corre para o mar, e vai acabar, vai secar. O que não faz ele secar? A fonte. Foi por isso que o Senhor disse, o meu povo me deixou o manancial de águas vivas. E cavaram para si cisternas rotas, que não têm nenhum valor. Não vale a pena se apartar do Senhor, irmãos. De jeito nenhum. Ele é essa fonte inesgotável. Esse rio nunca vai secar, porque ela tem como centralidade esse rio, essa sabedoria, esse conhecimento, a vida de Deus dispensada sobre a igreja. Nunca vai secar. Por quê? Porque esse rio emana de uma fonte, e essa fonte é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é essa fonte. Então, nunca vai secar. A igreja não é um charco. A igreja é um rio. Dentro, mergulhado dentro desse rio. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal, e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do... Aí, ó, tá aí, ó, pronto. Da onde saem as águas? Quem é o santuário? Ah, irmãos, por favor, vou parar de pregar. Quem é o santuário? Meu Jesus Cristo! Quem é o santuário? Da onde saem essas águas? Meu Deus! Do Senhor Deus Todo-Poderoso e de Jesus Cristo, irmãos. É deles que saem essas águas. Quem é o santuário? É, pronto. Emana do céu, porém passa por nós. Passa por nós, irmãos. Porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Aleluias! Glória ao Senhor! Por isso que se alguém chegar a você com algum problema, até eu gravei um testemunho que um irmão falou para mim, eu vi alguém para ele falando algumas coisas e tal, e tinha ele mais um. O outro disse assim, ah, você precisa de um psicólogo, tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, não! Você não precisa de psicólogo, nada. Seu caso não é de psicologia, você está em pecado. Seu caso é de se arrepender. Você precisa se humilhar, se arrepender dos seus pecados. Pedir perdão é esse mal que está trazendo mal para você. E se você se converter ao Senhor, isso vai ser o teu remédio. O psicólogo não vai te ajudar. Porque psicólogo não vai perdoar teus pecados. E nem vem te indicar o caminho de Deus. Você precisa de Jesus na sua vida, de Cristo. Você precisa se arrepender. Arrependendo-se, o Senhor perdoa os seus pecados. Perdoando os seus pecados, você vai receber vida. É isso, é o que Pedro pregou, né? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Depois, e vem assim o refrigério, pelo quê? Pela presença do Senhor. É a presença do Senhor que é o refrigério, é a vida que emana, irmãos. Isso é vida. Então, aqui diz assim, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Aí, ó, O que o mundo precisa não é de um político forte, bom, que mude tudo. Não, precisa de Jesus. Jesus o Senhor. É isso. Todo ser, todo humano precisa de Jesus. Incrivelmente, irmãos, a igreja está incumbida desse serviço. É verdade. Que as pessoas que se aproximam de ti possam receber ajuda. Você saiba... Primeiro você tem que saber que em ti há um... Você faz parte dessa corrente, desse rio. O rio de Deus corre dentro de você. O conhecimento de Deus corre dentro de você. Não se intimide em dizer Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Há um Deus que pode mudar essa situação. Sim. Que você sirva. Sirva mesmo. Encerrando, vamos lá. Efésios capítulo 3. Isso nós lemos lá em Ezequiel, que ele estava profetizando. Aqui é o cumprimento. Verso 1 do capítulo 3 diz, Efésios capítulo 3, verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, o gentil. Depois vocês leem o capítulo 1 e 2 e vocês vão entender por que, que ele fala que ele se sentia um prisioneiro. Ele era liberto do mundo, mas ele era preso a Cristo. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dado. Lembrando que esse convosco, Paulo foi levantado como apóstolo dos gentios. Então ele tinha, irmãos, total noção, fé e destreza para mostrar essa realidade, que agora os gentios também faziam parte desta tão grande salvação. Não era somente judeus. Então foi dado a ele. Tanto é que quando Ananias foi orar por ele, ele temeu, né? Senhor, tenho ouvido que esse homem arrasta as pessoas aos tribunais, às prisões, maltrata. O Senhor falou, vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, ele realmente recebeu esse encargo de Deus. A extensão da salvação para os gentios, como hoje é muito comum entre nós isso, mas naquele tempo, irmãos, há 2000 anos atrás, meu Deus, era um excelente, grande, um serviço de arrancar toco. Primeiro que os gentios não eram aceitos pelos judeus. Estava aquela exclusividade no coração deles. Havia toda uma cultura contra os gentios. E Paulo, então, é levantado para ministrar salvação para os gentios. Naquele tempo, dentro daquelas regiões, imagine que desafio. E não só ministrar salvação, mas o mistério, Cristo, a igreja. Todo esse propósito que hoje é tão fácil a gente entender. Naquele princípio, ele recebe no seu coração... Ele precisava de graça e o Senhor lhe deu para transmitir isso. Por isso que ele fala isso. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. A bênção iria para eles, mas quem iria ministrar isso era o Senhor através de Paulo. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação... Como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério Cristo. Maravilhoso, irmãos. Veja, o qual, noutros séculos, não foi manifestado. Estamos corretos no raciocínio, né? Isso Paulo falou... 2000 anos atrás, ele disse, nos outros séculos não foi manifestado o mistério Cristo. Não foi. Não foi manifestado a salvação para os gentios. Não foi. Embora profeticamente, sim. Isaías profetizou, dizendo que o Senhor colocaria em ciúmes o povo dele com outro povo. Já era profético isso, mas não tinha se manifestado. Não tinha chegado ainda o tempo do cumprimento, mas agora estava chegando. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado, como? Pelo Espírito, aos seus santos, apóstolos e profetas. Por que fala aos seus santos, apóstolos e profetas? Porque todos estariam agora envolvidos nesse serviço. A saber, ele fala tudo isso, agora ele declara, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, esse corpo é a igreja, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Isso é muito grande, né, irmãos? As riquezas incompreensíveis. Mas como é que ele compreendia? Pela revelação, como há pouco ele fala, que o Espírito Santo lhe revelou. No caminho a Damasco, ele recebe ali a própria vida de Jesus. Ele recebe a salvação e automaticamente ele já recebe o encargo do ministério. Que tremendo, né? Há pessoas que primeiro recebem a salvação, lá pelas tantas começa a se revelar um ministério na sua vida. No caso de Paulo, ele recebeu o Senhor e já recebe um ministério na sua vida. Não era somente um dom. Há dons e há ministérios. Há dom profético e há ministério profético. O ministério profético hoje é o ministério da palavra. E o dom profético? É aquele que trata das coisas de maneira pessoal. O dom profético, ele age, por exemplo, em coisas do nosso cotidiano, graças a Deus que nos auxiliam esses dons. O ministério profético, ele decifra, ele tem revelação do propósito dessa tão grande salvação, ele tem revelação do que é a edificação da igreja, de como deve caminhar a igreja, qual o modelo. Então, ele tem revelação disso e ele exerce um ministério mediante a revelação que ele recebe do Senhor. É diferente. Ministério profético é uma coisa. Dom profético é outra coisa. Embora as duas coisas caminhem juntos. Então, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Olha, irmãos, mais uma vez eu toco nessa quarta medida. Se esteve oculto porque não tinha ainda chegado o tempo. Por isso que é uma ascensão. O conhecimento de Deus é uma ascensão. Irmãos, nós vivemos num tempo privilegiadíssimo. Meu Deus, alguém pode dizer assim, puxa, que bom que se eu vivesse nos dias de Davi, né? Se ia ver a espadada comendo a torta direito. O negócio era ali, pessoalmente mesmo. Embora já existia o mundo espiritual, né? Mas a coisa era na força. Ah, se eu vivesse nos tempos lá de Moisés. Ah, se eu vivesse nos dias lá que Jesus se manifestou. Nos dias de Jesus se manifestou uma bênção. Glória a Deus. Mas de lá para cá, passou 2000 anos, essa revelação cresceu. Nós, irmãos, estamos vivendo o tempo do adorno final. É a casa pronta, mobiliada, pintada, só falta abrir a porta. Nós vivemos num tempo glorioso. Por isso temos condições de falar, não profeticamente, mas de dar o amém, porque são coisas presentes. Os profetas foram levantados dentro de um tempo para profetizarem das coisas que haveriam de acontecer. Morreram e não viram. Aconteceu. Eles estavam corretos, porque o Espírito de Cristo que estava neles indicava que tempo, que ocasião de tempo, quando aconteceria, de que maneira aconteceria, onde aconteceria, eles estavam certos. Eles profetizavam de coisas que aconteceria depois de séculos, irmãos. E estavam corretos, não tiveram dias físicos, humanos, para viverem e contemplarem aquelas profecias. Mas era esperado, eles não viveram. Nós pegamos um tempo de cumprimento praticamente de tudo. Só falta a vinda do Senhor. Por isso que nós vivemos num tempo privilegiado. Nós podemos dar amém para tudo que está escrito, porque já se cumpriu. O que eu estou lendo aqui, Paulo recebeu há 2000 anos atrás. Nós estamos 2000 anos à frente, irmãos. Você consegue entender isso? Se você não deixar o Espírito Santo raciocinar por você, você não vai entender nada. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, para que agora? Agora Paulo falou, agora 2000 anos atrás. Agora, naquele tempo, pela igreja. Imagine agora, irmãos. Imagine agora. Para que agora, pela igreja, as muitas formas e a sabedoria de Deus seja conhecida. Meu Deus, que você veja a igreja como a maior potestade que existe sobre a terra. Ela de fato representa Cristo. No passado as leis saíam de Sião. Sião representa o povo de Deus. Mas ela se perdeu tanto, irmãos, que hoje está, meu Jesus, o mundo não dá crédito mais para a igreja. Porque pastor virou sinônimo de desonesto, porque irmãos virou, sei lá, tem tantos adjetivos que o mundo usa, com razão, porque as pessoas dão mesmo razão para o mundo falar assim, mas graças a Deus que o Senhor sabe conservar um povo, né? Está escrito que Deus não se deixa sem testemunho. Não se deixa. No tempo passado, veio um dilúvio sobre a terra, 100 anos Noé pregando arrependimento, ninguém se arrependeu, exceto ele mais 7. Somente 8 entraram naquela arca. 8 almas. O resto, todo mundo morreu. Mas ele não se deixou sem testemunho. De 8, ele tornou a encher a terra de novo. E a igreja hoje, irmãos, é a organização espiritual, o organismo vivo. A igreja não é uma organização de homens. A igreja não é uma empresa. A igreja é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo. Dentro dela estão as leis de Deus. Para que tanto o mundo seja sarado, as pessoas que te receberem, receberem a palavra que sai do seu coração, sejam ajudadas. Essas são as folhas que servem de remédio para as nações. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem planejou tudo isso, irmãos, foi o Senhor. Por isso que não tem como dar errado. Tudo vai se cumprir. Já tenho dito para os irmãos, vou repetir. Deus não tem plano B, né? O plano B as pessoas fazem já desconfiado que o plano A pode não dar certo. Deus é infalível. Nele não há dúvida. E nem, não há nem sombra dele variar. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo dá certinho. Tudo está muito certo, irmãos. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Então, nos padecimentos que Paulo tinha, ele estava dizendo, olha, vocês não desfaleçam. Porque as minhas tribulações é comigo, está acontecendo comigo. O Senhor me chamou dizendo o quanto eu padeceria pelo seu nome. Mas aquilo que eu tenho pregado a vocês, continue acreditando. Continuem. É isso que ele estava dizendo. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraizados, arraigados e fundados em amor, agora veja, poderdes perfeitamente compreender, com quem? Com todos os santos, qual seja, primeiro, a altura, perdão, a largura, depois, o comprimento, e a terceira medida, a altura, e a quarta medida, qual era a quarta medida lá em Ezequiel? Águas profundas, que não se podia passar andando, tinha que se passar a nado. São exatamente as quatro medidas que está lá. Primeiro, veja o verso 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Por isso eu disse aos irmãos, é uma perca, irmãos. É uma perca a igreja estar dividida como está. Quantos cristãos existem nessa cidade? Quantos realmente têm comunhão, unidade? Aqui diz, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, primeiro, a largura, depois o comprimento, depois a altura pelos lombos, e a última, a profundidade. E depois, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude, toda a plenitude. Essa palavra plenitude não foi dita no Velho Testamento. Nem Abraão, Isaac e Jacó, irmãos. O Senhor disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles me conheceram, sim, por Deus Todo-Poderoso. Sim, eles conheceram. Viram meu Deus ali poderosamente agindo pelas mãos deles. E o próprio Deus disse, eu sou o Deus deles, eu sou o Deus deles. Mas a eles mesmos o Senhor diz, mas eles não me conheceram plenamente. Mas veja, através dos séculos, pela paciência de Deus, pela paciência de Deus, aqui estamos. Aqui estamos. Diante dessa realidade, irmãos. Num tempo onde se deve conhecer toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse Jesus, a esse Deus, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém, irmãos. Olha, como filhos de Deus, realmente nós temos que dar um salto de alegria, né? De contentamento por saber dessa realidade, irmãos. E viver toda essa realidade de Deus. Isso é para os nossos dias. O que você espera da tua vida?
Amém, glória a Deus. Mas eu quero que Jesus se dispense mais, dê graça para a gente trabalhar mais, né, e provar ainda mais.
O que você pensa? Ser bem-sucedido? Né? Mudar de cargo? Tudo bem. Ganhar melhor? Tudo bem também. Só que isso não pode ser a sua prioridade. Não pode. Existe um tesouro maior. Acerca da vida de Moisés, diz que ele conscientemente abriu mão de ser chamado de filho da filha de Faraó, né? E diz que ele conscientemente abriu mão de todas as riquezas do Egito para ficar com o povo de Deus. E é interessante, lá diz assim, sabendo que ia padecer. Só faz isso quem tem visão espiritual. Quem não tem visão não vai fazer isso. Sabe o que te move, irmão? É a visão que você tem. Se você tem uma visão da palavra de Deus, ela nunca vai errar, ela nunca vai errar, nunca vai estar equivocada. Ela vai te mover a tomar atitudes drásticas, sérias, que não é o normal. Mas se você não tiver visão, você vai ficar quietinho no teu canto, no teu seguro, né? Teu seguro. É mais seguro ficar assim. No dia do Senhor, nós receberemos da mão de Deus o quanto nós cremos e o quanto nós nos entregamos àquilo que cremos. No dia do Senhor, Ele saberá muito bem repartir a cada um o que cada um fez. Quanto maior a visão, maior o comprometimento. Quanto menos a visão, bom, se você não tem visão, certamente você não vai caminhar corretamente. A Bíblia diz que, sem visão, o povo perece. Fica raso, né? Que Deus nos faça crer em tudo o que nós lemos aqui, irmãos. Parta nessa direção. Deus é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Tremendo. Obrigado, Senhor. Pedir que os irmãos toquem aqui. Te damos graça, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Tu és santo e poderoso. Não há outro como Tu, Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor. Te damos graça, Senhor, pela Tua vida, pelo Teu poder sobre nós. Agora, Senhor, nós pedimos que gere o Senhor fé no coração de todos nós, Senhor, para estarmos nos entregando, Senhor, cada dia mais àquilo que Tu já estabeleceu na Tua palavra, Senhor. Nos dê essa graça, Senhor. Que a razão do nosso viver seja a Tua vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Senhor, dê aos irmãos o cante correto, Senhor. Aleluia, Senhor. Ó Senhor. Tu és o nosso amado, Senhor, sim. És tão formoso. Contemple o Senhor. Meu amado. é deleite ao meu paladar. À medida que nós vamos entendendo Deus pela palavra, nós vamos vendo Jesus. Sabe como é que ele vai se formando a imagem dele? Pela palavra, pela palavra. Ele é o Verbo que se fez carne. Chega a ser palpável, irmãos. E me atrai com cordas de amor e guarda, me sustenta e me atrai. Jesus vai se revelando. João disse que ele era o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Ele era o Verbo junto do Pai, porém ele se fez carne na terra. Ele precisava de um corpo. No entanto, ele desencarnou e foi para o Pai. Mas ele continua conosco, agora através da palavra, pelo seu Espírito. Quando nós vamos o conhecendo, falando das coisas dele, é como se nós estivéssemos tocando nele. Essas mãos aqui não podem tocar nele, mas o entendimento, a compreensão, a razão espiritual, irmãos, ele se torna para nós quase palpável. Quase palpável. Nós não estamos falando de um Jesus que não existe, ou de um Jesus esquelético, deformado. Não, estamos falando de um Jesus perfeito. Perfeito. O Espírito do Senhor nos dá condições de falar de um Jesus perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Toque no Senhor. Sem entendimento, sem visão de Jesus. Que o Espírito Santo te abra mais o entendimento. Aleluia.